Ciao, benvenuta, benvenuto alla nostra lezione di dialogo dell'unità 3. Bem-vinda, bem-vindo alla nostra aula di dialogo da unidade 3, al nostro momento di chiacchierare. Lembrando então que nas nossas aulas de diálogo, nosso objetivo é entender uma conversa entre dois falantes nativos. Você já conhece a Valentina e hoje a gente vai continuar seguindo os passos da Valentina. A gente sabe que ela está em Torino, já chegou no hotel, fez check-in e agora ela vai começar a sair, né? A gente tem que ver o que ela vai fazer depois que ela sai do hotel. Então a gente vai ver aqui várias frases super interessantes e legais para quando a gente começa a explorar uma cidade nova. Então chegou a hora do nosso desafio de ouvir esse áudio duas vezes e depois a gente vai analisar frase por frase e destrinchar aí esse diálogo para aprender várias coisas interessantes. Lembre-se de se livrar das distrações, desliga o celular, coloca fones para te ajudar a ter uma imersão ainda mais completa e eu te vejo já já.
Salve, signorina!
Signorina Corsatto, come posso aiutarla?
Allora, ci sono posti carini qua vicino all'albergo?
Sì, certamente. Ci sono dei ristoranti e dei bar. Lei cosa preferisce?
Non saprei. Vorrei qualcosa di tipico del posto.
Ah, allora potrebbe andare a fare l'aperitivo al bar piano 35.
Gentilissima! La ringrazio!
Si figuri.
Buonasera! Vorrei uno spritz Aperol e un tagliere di prosciutto e formaggi, per favore.
Perfetto, arriva subito.
Salve signorina!
Signorina Corsatto, come posso aiutarla?
Allora, ci sono posti carini qua vicino all'albergo?
Sì, certamente. Ci sono dei ristoranti e dei bar. Lei cosa preferisce?
Non saprei. Vorrei qualcosa di tipico del posto.
Ah, allora potrebbe andare a fare l'aperitivo al bar piano 35.
Gentilissima, la ringrazio.
Si figuri.
Buonasera. Vorrei uno spritz Aperol e un tagliere di prosciutto e formaggi, per favore.
Perfetto, arriva subito.
Molto bene. Então chegou a hora da nossa ponte. A gente vai ler e destrinchar aqui o nosso diálogo. Quanto você acha que conseguiu entender do diálogo? Presta atenção para você comparar e perceber a diferença do quanto você entendeu agora para quanto você vai entender lá no final da nossa aula. Então a gente viu aqui que a Valentina desceu do quarto dela, né? Chegou na recepção do hotel e cumprimentou, falou com a pessoa da recepção ali. Então, ela disse: "Salve, signorina." "Olá, senhorita." "Salve, signorina." "Olá, senhorita." Bom, então duas coisas importantes aqui culturalmente para a gente pensar aqui. Esse salve, que a gente traduziu aqui como olá, é um olá mais formal. Então, quando a gente não quer dizer o buongiorno, o buon pomeriggio, buonasera, a gente pode dizer salve no lugar do ciao, que é mais informal. A gente viu aqui nessa conversa que a Valentina ela estava querendo sair da toca, né? Ela estava querendo sair aí do hotel para dar uma passeada, dar uma explorada na cidade, saber o que que tinha por ali, enfim, comer alguma coisa, beber alguma coisa. Ela queria fazer um aperitivo. A gente já vai chegar lá que tem vários detalhes importantes sobre o aperitivo na Itália. Signorina Corsatto, come posso aiutarla? Sempre formal aqui, a gente está vendo só contextos de formalidade, né? Então, sempre usando o lei, sempre usando o lei e não o tu. Signorina Corsatto, come posso aiutarla? Olá, signora Corsatto, como posso ajudar a senhora? Signorina Corsatto, come posso aiutarla? E a gente tem aqui o lá com letra maiúscula, porque a gente está falando do lei novamente. Então a gente pode traduzir como senhora Corsatto, ou senhorita também, né? Mas senhora Corsatto, como posso ajudar a senhora? Ajudar a senhora. Como posso ajudar a senhora? Então, como o lá ali, né? O a senhora está no lugar do lá, como posso aiutar-la? Essa é uma segunda maneira de oferecer ajuda. Lá no outro diálogo, a gente já tinha visto uma frase parecida, né? Que queria dizer que tinha o mesmo sentido, que era come posso esserle utile, como eu posso ser útil para você, né? Então, como eu posso te ajudar, como posso ser útil. São duas maneiras aí de oferecer ajuda, de tentar ajudar alguém. E aí a Valentina risponde, allora, ci sono posti carini qua vicino all'albergo? Então, existem lugares legais aqui perto do hotel? Allora, lembra que a gente já falou sobre isso, que a gente vai começar muitas frases no italiano com allora, allora, com le due L, allora. Então, atenção aí na pronúncia dos dois L's. Allora, allora, ci sono posti carini. Ci sono posti carini. Existem lugares legais. Esse ci sono a gente aprende como uma expressão. Isso aqui que a gente está vendo, ci sono, é o verbo esserci. Lembra que a gente já viu o verbo essere? Você já está bem familiarizado, familiarizada com o verbo essere. E o verbo essere a gente sabe que é o verbo ser, né? Ser ou estar, dependendo aí do nosso contexto. O verbo esserci, ele tem uma conotação um pouquinho diferente. Esserci sempre vai indicar esse sentido de existência. Quando uma coisa existe, por exemplo, ci sono posti carini? Tem, né? Existem lugares legais. Ou non ci sono posti carini? Não tem lugares legais por aqui, por exemplo. Aqui eu usei tem, o verbo ter, com esse sentido de existir. Toda vez que eu vou falar alguma coisa aqui no português, a gente diria com o verbo ter, nesse sentido de existir, a gente usa o verbo esserci, que no plural é ci sono e no singular é c'è. Dessa forma. Então, por exemplo, ci sono posti carini, tem lugares legais, e c'è un posto carino, tem um lugar legal aqui na cidade, por exemplo. Mas a gente vai ver isso com calma, então não se preocupa que a gente vai aprofundar mais o verbo esserci aí. O importante aqui é saber que ci sono, nessa frase, significa tem, existem, existem lugares legais. Então, voltando aqui para a nossa frase, ci sono posti carini, posti carini. Posti carini é o plural de posto carino. Posto é lugar e carino é legal, é bonitinho também, dependendo de como a gente usar, mas é um lugar legal. Isso aqui é o conteúdo da gramática dessa unidade, então você vai poder aprofundar mais e entender melhor como funciona o plural. Mas a gente já pode ver que no italiano a gente não faz o plural com a letra S, mas com a letra I, no caso de palavras masculinas. Então, posto carino, posti carini. Ci sono posti carini. Existem lugares legais. Ci sono posti carini. Então, continuando com a nossa frase. Allora, ci sono posti carini qua vicino all'albergo? Qua vicino all'albergo. Ci sono posti carini qua vicino all'albergo? All'albergo. Albergo, né? A gente tem a palavra no português albergue, que é um sinônimo aí de hotel. Allora, então, nosso então, existem ou tem lugares legais aqui perto do nosso hotel? Do hotel? Existem lugares legais aqui perto do hotel? Então, aqui a Valentina está querendo saber onde ela pode ir, o que ela pode fazer ali por perto do hotel. E a recepcionista responde que, sì, certamente, ci sono dei ristoranti e dei bar. Lei cosa preferisce? Claro, com certeza, existem alguns restaurantes e alguns bares. O que a senhora prefere? Então, sì, certamente, sì, certamente. Então, atenção aqui ao sì, que ele é escrito com acento, né? Nosso acento grave aqui para o outro lado. Sì, certamente. Ci sono, olha que apareceu aqui o ci sono de novo. Ci sono dei ristoranti e dei bar. Vamos parar por aqui, vamos começar por aqui. Ci sono dei ristoranti e dei bar. Então, sim, com certeza, sim, com certeza. Importante aqui lembrar o certamente, que é o que vem de certo, né? Certo, em italiano, não significa certo no português. Certo em italiano é claro, ou com certeza, claro. E o certo no português, então vamos colocar aqui uma barrinha, o certo no português, em italiano se diz giusto, giusto. Então, se eu estou fazendo a coisa certa, em italiano eu vou dizer, estou fazendo a coisa giusta, então certo em italiano, claro em português, e certo em português, giusto em italiano. Attenzione qua per non confondere, atenção aqui para não confundir. Ma continuiamo. Ci sono dei ristoranti e dei bar. Ci sono, que apareceu aqui de novo, nesse sentido de tem, existem. Dei ristoranti. Existem. Ou tem, vamos colocar aqui também, tem alguns restaurantes. E alguns bares. E alguns bares. Então aqui, a recepcionista disse para ela as opções que tem ali por perto e pergunta, lei cosa preferisce? O que a senhora prefere? Lei cosa preferisce? Lei cosa preferisce? O que a senhora prefere? Então, aqui a gente tem o preferisce, que é do verbo preferire. Preferire. A gente vai começar a ver as terminações do are, ere, ire. Então, aqui é importante a gente saber que o verbo preferisce é o verbo preferire, porque ajuda você a entender como conjugar um verbo que termina em ire. Ire, como o verbo preferire. E lembrando aqui que a gente tem aqui o encontrinho do SCE, que vai ter sempre esse som de X, né? Esse som de CH ou X. Então, preferisce, preferisce. Então, aqui a recepcionista pergunta para a Valentina o que ela prefere para ela poder recomendar algo para a Valentina. E a Valentina responde, non saprei, vorrei qualcosa di tipico del posto. Não sei dizer, eu gostaria de algo típico do local, típico da cidade. Não saprei. A gente tem aqui o verbo sapere, que é o verbo saber. Então, esse non saprei, que a gente traduziu ali como não sei dizer, tem esse sentido de eu não saberia. Eu não saberia. Non saprei é eu não saberia. Não, eu não saberia dizer exatamente o que eu quero. Não sei. Ah, o que, que você prefere? Ah, não sei, né? Não conheço, não sou do lugar. Tô pedindo informação para você por isso. Então, não saprei. Do verbo sapere. Então, não saprei. Vorrei qualcosa di tipico del posto. Vorrei qualcosa di tipico del posto. Eu gostaria de algo típico daqui, do lugar. Então, non saprei. Eu não saberia, seria. Eu não saberia. Por que que ela diz o non saprei nesse tempo que não é o presente, né? Por que que ela diz non saprei e eu não sei, não só em italiano? Como elas estão se tratando, estão se referindo uma à outra de maneira formal, é mais educado, digamos assim, usar il condizionale aqui, usar esse tempo verbal. Então, é por isso que ela diz non saprei e não non so, que seria o presente, né? Eu não sei. E o vorrei aqui segue a mesma linha. Então, é vorrei, que vem do verbo volere. Vamos colocar aqui o verbo volere, que é o verbo querer. Que a gente traduz como gostaria, porque a gente não costuma dizer no português, né? Aí o eu quereria. A gente costuma usar o verbo gostar, né? Quando a gente quer ser mais educado para fazer algum pedido. Então aqui, vorrei qualcosa di tipico, eu gostaria de algo típico do lugar. Lembra que a gente viu que o posto é lugar? Então, do lugar nesse sentido da cidade aqui de Torino. Vamos ver então o que a recepcionista sugere para Valentina. Ela diz: Ah, allora potrebbe andare a fare l'aperitivo al bar piano 35. Ah, então a senhora poderia ir fazer um aperitivo italiano no bar piano 35. O que ela está querendo dizer aqui com esse aperitivo italiano? O aperitivo é o equivalente aqui ao nosso happy hour, né? Então, aquele momento ali do final do dia, que você sai do trabalho, vai tomar uma coisinha, tomar uma cervejinha, comer alguma coisa com os amigos. Mas na Itália isso é um ritual, é muito comum as pessoas fazerem isso todos os dias. Hoje em dia já tem até uma versão mais sofisticada aí do aperitivo, que é o apericena. O que é o apericena? É o aperitivo mais uma cena. A cena é a janta, então é aperijanta seria, né? Um aperitivo com a janta. Em bares de cidades maiores, eles costumam servir um buffet cheio de coisas deliciosas para comer, que é grátis, né? Grátis. Você vai pagar, obviamente, pela bebida, vai pagar um pouco mais caro do que você pagaria no horário normal. Você toma lá a sua bebida e tem acesso e pode comer à vontade tudo que tiver servido ali. Por quê? No aperitivo tradicional, então o aperitivo sem ser o aperitena, sem a janta e sem a comida um pouco a mais, é bem comum já eles servirem algo como batatinha ou amendoim e coisas assim. Então você vai pedir lá uma cerveja ou algum drink, eles vão servir alguma coisinha nesse horário aí do aperitivo. O aperitivo funciona mais ou menos ali a partir das 5, 6 até umas 7, 8, que seria antes do horário da janta. Na Itália, tradicionalmente, as pessoas jantam entre 7 e 8. Vai depender também um pouquinho da região da Itália onde você está. Geralmente no norte da Itália é um pouquinho mais cedo o horário da janta, e no sul da Itália é um pouquinho mais tarde. Mas já o aperitivo, ele é bem comum, de norte a sul, leste a oeste. É bem provável que você veja as pessoas fazendo o aperitivo, ou que você possa fazer um aperitivo em qualquer cidade, em qualquer parte da Itália que você esteja. Então, super recomendo, se for à Itália, não esqueça de fazer o seu aperitivo, que é buono. Mas vamos voltar para a nossa frase aqui. Então, a recepcionista disse: ah, allora, aqui de novo a gente começando uma frase com allora. Ah, allora potrebbe andare a fare l'aperitivo al bar piano 35. O nosso aperitivo italiano aqui, ai bar piano 35. Ah, ela diz aqui, né? Ela diz esse ah aqui porque a Valentina falou que queria alguma coisa típica do lugar. Então, ah, já que é desse jeito, então a senhora poderia fazer o aperitivo, né? Então, ah, allora, então, a senhora, senhora, porque a gente sabe que potrebbe é para lei, então a senhora poderia ir fazer o aperitivo, porque estava na hora do aperitivo ali. Al bar, no bar, né? No bar, piano 35, piano 35. Outra dica importante aqui da Itália. Pra gente, bar aqui no Brasil é um lugar onde você vai geralmente beber, né? Bebida alcoólica, pode comer alguma coisa. Mas na Itália, bar tem tanto esse sentido de um lugar onde você pode ir tomar alguma bebida alcoólica, mas também é o nosso café, que a gente chama, então, um lugar para tomar café. Claro que lá na Itália também vão ter bares, assim, mais badalados, onde você vai para tomar alguma coisa alcoólica mesmo, mas também vão ter os cafés, assim, os bares um pouco mais calminhos, digamos, onde você vai para tomar um cappuccino, um espresso, mangiare una brioche, mas a gente vai chegar lá e ver esses detalhes. Geralmente também esses bares vão mudar, de repente, o mesmo local durante o dia. É mais tranquilinho, é mais assim como um café, e à noite se transforma, principalmente nesse horário do aperitivo. Então, mais uma diquinha aí cultural. Então, vamos colocar aqui, né, que o bar é tanto igual ao nosso café. Opa, nosso café. Quanto o bar aqui que a gente tem, ok? Então, a Valentina aqui, ela aceitou a sugestão de ir fazer um aperitivo e ela responde: gentilissima, la ringrazio. Muito gentil, eu a agradeço. Gentilissima, gentilissima. A gente já viu aqui, né, esse gentilissima nesse sentido para agradecer alguém. Muito gentil. La ringrazio, la ringrazio. Tá muito gentil por essa sugestão, muito gentil. Eu a agradeço. Então aqui eu coloquei esse A com letra maiúscula para enfatizar essa diferença da letra maiúscula, que é o lei formale. Esse la ringrazio é eu agradeço a senhora. Esse A aqui teria essa função da formalidade, né? Mas no português a gente deixa ele aqui com a nossa letrinha minúscula. Eu a agradeço, eu agradeço a senhora. Então a recepcionista responde: se figure, imagina, se figure, imagina. Nosso não tem de quê, né? Imagina. Se figure é uma expressão aí bastante usada para devolver o agradecimento, né? Para responder a um agradecimento nesse sentido de imagina, até parece, não tem de quê. E a Valentina não perdeu tempo, ela foi já de cara, já saiu imediatamente e já foi pro bar. E chegando lá, ela diz: buonasera, vorrei uno spritz aperol e un tagliere di prosciutto e formaggi, per favore. Boa tarde, gostaria de um spritz aperol e uma tábua de frios de presunto e queijos, por favor. Então, buonasera. Buonasera. E aí a gente tem a sera aqui, que é aquele período da tarde, do final da tarde ali, onde não está muito claro se já acabou a tarde, já acabou o dia, já começou a noite. E na Itália, em italiano, a gente tem essa diferença, essa palavrinha para esse momento do dia ali entre umas 5, 6 da tarde até a noite, ok? Aqui a gente traduziu então como boa tarde, mas também poderia ser um boa noite, dependendo de como está o dia lá fora, de que horas são, etc. Mas enfim, em italiano, a gente tem essa palavrinha para esse momento do dia. Ela diz: buonasera, vorrei uno spritz aperol. Vorrei uno spritz aperol. Eu não sei se você já conhece, mas spritz é um drink bem popular. É um drink que, na verdade, nasceu no norte da Itália, na região do Vêneto. Mas hoje é super popular por todo canto, pela Itália inteira. Então, é o clássico do aperitivo, você vai lá fazer o seu happy hour e você toma uno spritz. O aperol é a bebida que vai dentro do spritz para fazer o drink. No spritz tem essa bebida, né, o aperol, aí a gente tem mais um prosecco, que é um espumante, água com gás e uma laranjinha e, claro, gelo. E aí é só brindar e tomar e buon aperitivo. Bom, vamos ver até aqui como ficou. Então, ela diz ali o buonasera, que é o nosso boa tarde ou boa noite. Boa tarde. Vorrei, aqui é sempre a nossa forma mais educada para pedir alguma coisa, né? O eu gostaria. Eu gostaria, eu queria, eu gostaria de um spritz. Aperol. Por que ela está especificando aqui isso? Que é importante o aperol aqui. Porque tem spritz com outras bebidas também. Também tem spritz com Campari e algumas outras. Mas o clássico é o spritz com o aperol. Então, ela pede aí um clássico, eu gostaria de um spritz aperol. E ela continua, e um tagliere di prosciutto e formaggi, per favore. E um tagliere di prosciutto e formaggi, per favore. E uma tábua, ela pede, então, uma tábua de presunto e queijos. Por favor, per favore. Então, ela pede aí uma tábua de frios para acompanhar o spritz do seu aperitivo, né? Do aperitivo da Valentina. E o garçom responde: perfetto, arriva subito. Perfeito, já volto com o seu pedido. Olha o perfetto. Perfeito, arriva subito. Então, ele diz perfeito. Arriva subito é o seu pedido já chega, né? Eu já volto com o seu pedido, mas o seu pedido já chega. Então, a gente tem o arriva, que é do verbo arrivare, do verbo arrivare. E o subito, que é o já, imediatamente. Então, ele já chega, né? Ele já vem, seu pedido já vem. Eu já te trago o seu pedido. Já chega. Arriva subito. Molto bene, questo è stato il nostro momento di chiacchierare di oggi. Esse foi o nosso momento de bater um papo de hoje. A gente ouviu aí essa conversa muito legal da Valentina pedindo informação do que fazer na cidade. E ela foi parar num aperitivo, foi parar num lugar bem legal. Então agora chegou o nosso momento do nosso grande salto, onde a gente vai reler as nossas frases e recapitular aí esse diálogo muito massa da Valentina. Cominciamo? Então a Valentina chega na recepção e diz: Salve signorina, olá signorita. Signorina Corsatto, come posso aiutarla? Olá signora Corsatto, come posso aiutare a signora? Allora, ci sono posti carini qua vicino all'albergo? Então, esistem? Tem lugares legais aqui perto do hotel? Sì, certamente, ci sono dei ristoranti e dei bar. Lei cosa preferisce? Claro, com certeza. Existem alguns restaurantes e alguns bares. O que a signora prefere? Non saprei, vorrei qualcosa di tipico del posto. Non sai dizer. Eu gostaria de algo tipico do local, tipico daqui. Ah, allora potrebbe andare a fare l'aperitivo al bar Piano 35. Ah, então a signora poderia ir fazer um aperitivo no bar Piano 35. Piano 35. Gentilissima, la ringrazio. Muito gentil, eu agradeço. Si figuri, imagina. E aí ela chega no bar e diz subito, diz imediatamente: Buonasera, vorrei uno spritz aperol e un tagliere di prosciutto e formaggi, per favore. Boa tarde, eu gostaria de um spritz aperol e uma tábua de frios de presunto e queijos, por favor. Perfetto, arriva subito. Perfeito, já volto com o seu pedido. Molto bene, grazie della tua compagnia fin qui. Muito obrigada da sua companhia até aqui. E agora chegou a hora de você ouvir o áudio mais uma vez e prestar atenção para quanto a sua compreensão vai mudar, vai melhorar da primeira vez que a gente ouviu lá no começo para agora. E lembre-se de escutar mais e mais vezes depois disso, para você aprimorar a sua escuta. Isso é o único jeito de você realmente abrir os seus ouvidos para a língua italiana. Então baixe os áudios e continue ouvindo para você ir aprimorando a sua escuta. E lembre-se também de fazer a sua prática no Memorization Hack, para você praticar e rever todo esse conteúdo. E eu te vejo na próxima e um caro saluto. Tchau, tchau!
Salve, signorina!
Signorina Corsatto, come posso aiutarla?
Allora, ci sono posti carini qua vicino all'albergo?
Sì, certamente. Ci sono dei ristoranti e dei bar. Lei cosa preferisce?
Non saprei. Vorrei qualcosa di tipico del posto.
Ah, allora potrebbe andare a fare l'aperitivo al bar Piano 35.
Gentilissima, la ringrazio.
Si figuri.
Buonasera. Vorrei uno spritz Aperol e un tagliere di prosciutto e formaggi, per favore.
Perfetto, arriva subito.